Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Pitacotec, o seu giro semanal de notícias tecnológicas. Eu sou Yuki, o host de hoje, e eu tô aqui com minha amiga, colega de grupo de estudos, Carol Zago. Fala aí, Carol, tudo certo?
E aí, pessoal, tudo certo? Bora para mais um Pitacotec. Então, a primeira notícia que eu trouxe para hoje é sobre uma cafeteira que foi hackeada e exigindo pagamento de resgate para demonstrar o risco da internet das coisas, né?
Uhum.
Então, como foi que isso aconteceu? Um pesquisador de uma empresa de segurança, uma conhecida nossa, inclusive, a Avast, né? Porque
uhum.
usava o Windows como antivírus, fez uns testes com uma cafeteira smarter para buscar umas falhas na infraestrutura dos dispositivos inteligentes, que estão crescendo bastante agora com a internet das coisas,
Sim.
né? Então, a ideia era provar que existia uma ameaça com esses dispositivos na internet das coisas, além de só o roteador, que a gente sabe que é uma vulnerabilidade, e além da exposição do controle desses dispositivos na rede.
Uhum.
E aí ele fez um experimento inverso, ele pôde, como era um experimento para testar a segurança, ele pôde abrir a cafeteira, descobrir qual era a CPU dela, e aí o experimento conseguiu ser um sucesso. Depois de uma semana, esse pesquisador ele conseguiu transformar a cafeteira em uma máquina de ransomware, que é um software nocivo, e ele tenta restringir o acesso nesse sistema que foi infectado com uma espécie de bloqueio. E normalmente ele cobra um resgate em criptomoedas, né? Já que tá, a moda agora é cobrar Bitcoin,
uhum.
ela cobra o resgate em criptomoedas. Quando o usuário tentava conectar com essa cafeteira, acontecia o bloqueio na rede doméstica e ela acionava o aquecimento da água e começava a girar indefinidamente e mostrava uma mensagem.
Caraca!
Cobrando resgate. Era uma mensagem pré-programada,
uhum.
né? Ela apitava e o único jeito de fazer ela parar era tirando da tomada.
Nossa! Que sinistro. E é engraçado, é porque internet das coisas vai ser uma parada que vai dar muito problema também. Pode esperar, porque não, porque vai, pensa, tem esse risco aí, né, do cara meio que simplesmente dominar o seu aparelho. Tem o risco físico
Sim.
dele fazer alguma coisa que possa, que nem aí começou a girar, esquentar, ele pode fazer alguma coisa que, sei lá, despeje algo em você. No caso do carro, pode, se tiver algum controle, né, via Wi-Fi, pode controlar o carro, se for carro autônomo, pode ter, e pode ter também, vai ter que nem, você deve ter assistido aquele filme, caramba, das redes, O Dilema das Redes. E vai rolar a mesma coisa
sim,
do
sim.
filme, sabe? O mesmo problema da gente ficar recebendo muita coisa da nossa bolha e todo mundo, todas as empresas vão saber da gente e vão saber o que...
Exatamente.
Vão condicionar o nosso comportamento. E é muito bizarro. Aí você falou, você trouxe essa notícia e eu já falei, caraca, internet das coisas é uma coisa que ficou um pouquinho em baixa por causa de machine learning, né? Só se fala em machine learning e nuvem. Só
uhum.
que, de repente, não, cara. Isso aí já meio que já é presente, já é um problema. E esse cara mostrar isso Pô, foi maneiro, assim. Foi uma parada da Avast, olha lá. E, fazia tempo que eu não ouvia, porque Mac eu não uso esses antivírus, né? Essas paradas de Windows.
Sim.
Caraca, é muito doido. E, mano, são muitos riscos, assim, que a internet das coisas vai trazer.
É, exatamente. A gente não para pensar, mas a internet das coisas é uma coisa muito presente,
uhum.
como tu comentou, e é muito frágil ainda.
Exato.
Eles conseguiram provar com esse mesmo estudo que ele ia conseguir minerar Bitcoin através da cafeteira,
Nossa.
Se ele quisesse, sabe? Ele não chegou a esse ponto, mas ele ia conseguir. O que aconteceu com o Twitter esses tempos, né? Acho que a gente até comentou
uhum.
sobre o ataque que teve no Twitter. Então, pensa atacar dentro da tua casa, assim. Ele poderia também se conectar com o Wi-Fi e roubar muitas coisas da tua rede sem tu perceber através da tua cafeteira.
Uhum.
Tipo, é uma coisa incrível, assim, se parar pra pensar que a gente não pensa no dia a dia.
Isso.
E
uhum.
uma das fragilidades dessas coisas, da internet das coisas agora, é a falta de criptografia,
Sim.
né? Tá tendo um problema bem grande com isso.
E eu acho que é uma parada que vai ser eternamente um certo problema, porque lembra quando começou a internet, bom, você é bem mais novo que eu, mas quando começou a internet, a gente meio que tinha, tipo, tinha algumas empresas que a gente confiava, tal, que fazia as coisas, vai, sei lá, não quando começou a internet, vai mais lá pro meio, tipo Google, algumas empresas que têm uma segurança maior,
uhum.
mas hoje em dia, toda empresa tem alguma parada de cartão de crédito, toda empresa tem algum sistema de pagamentos e tem empresas com um sistema muito frágeis. Eu fui mandar e-mail que eu esqueci, putz, eu vou ter que falar, eu não queria falar o nome desse site, mas eu mandei um e-mail pro guia de motéis de esqueci minha senha. É que minha mãe ouve podcast, mas mãe, eu não frequento esses lugares impuros, não. Mas eu mandei e-mail, e sabe o que eles fizeram? Mandaram a senha, sabe, pelo e-mail? Tipo, uma coisa super Nossa. Ultrapassada e super errada, que qualquer um que estudou o mínimo de segurança... Só que imagina agora essas empresas menores fazendo todos esses aparelhos ligados à casa, a tudo, a nossa nuvem, porque eles vão fazer. Ele vai ter uma empresa de cafeteira muito mais meia boca, com uma segurança muito pior, sabe? Então vai ser Sim. muito bizarro e, putz, que interessante. Fazia tempo que eu não pensava em internet das coisas, mas é minerar Bitcoin, cara. Que doideira. Pela cafeteira.
Na cafeteira.
Que louco. É o mundo, né?
Uma curiosidade, inclusive, foi que o script pra atacar a cafeteira foi feito em Python, né? Coisa Uhul. Que tá presente no nosso dia a dia, que é comum encontrar as pessoas que saibam, uh-huh. então não é tão complicado
que
assim.
Que louco, vou até depois ver com mais calmas aí. Ele disponibilizou, você sabe? Será que tava na notícia? Eu não lembro, eu não passei. Tá?
Sim.
Ah, massa.
Na notícia tem a notícia que eu trouxe é da UOL, mas a notícia vai ter o link que vai pra... pro post da Avast, eles disponibilizaram um vídeo do que a cafeteira faz.
Que massa.
É bem legal, bem interessante.
Que massa, né? Irado. Eu vou trazer um combo aqui na minha longa, que vai ser, eu vou chamar de notícias do Twitter, porque muita coisa rolou recentemente lá, inclusive eu mencionei no último Pitacotec a polêmica do algoritmo de reconhecimento facial, eu contei nessa semana passada do problema do algoritmo do Twitter, que ele sempre tinha quando tinha um branco e um negro, na verdade eu acredito que deveria acontecer para não branco, mas no exemplo era com um negro, na foto, ele Sim. sempre colocava o branco na prévia, independente da posição que ele tivesse na foto, ele podia estar em cima ou embaixo, a preferência era sempre do branco na hora que ia mostrar aquela prévia de quando aparece no feed. Eles soltaram no blog deles que eles vão deixar as pessoas cortarem as fotos agora. Eles não foram assim, não falam com clareza o que vai rolar, mas eles falam que eles Uhum. querem depender menos de machine learning nesse ponto e que querem deixar isso mais nas mãos das pessoas. Eu acredito que eles falem deixar mais nas mãos e não falem assim, ah, vai ser sempre o usuário, porque imagino que talvez, sei lá, algumas prévias de notícia e outras coisas vai ter que ter ainda um algoritmozinho, mas... foto, pelo menos, Sim. provavelmente vai ser a pessoa que vai cortar e vai definir. Então, eu acho bom, eu nunca entendi muito essa dependência do algoritmo por algo que as pessoas podem fazer em questão de segundos. Não tinha um ganho super relevante você fazer o algoritmo entender qual a parte importante. Porque quando você coloca foto de perfil, você que corta, né? Então, eu não vi, nunca Exatamente. Vi muito essa necessidade. Porque isso era o tipo de coisa que eu sou cientista de dados, mas se eu estivesse trabalhando com isso, eu ia fazer por diversão, sabe? Será que eu consigo fazer um algoritmo que entende a parte mais importante da foto? Mas eu nunca ia colocar algo no produto em si, eu não vejo um ganho, eu achei que foi um risco que eles correram desnecessário, e deve ter consumido horas ali de um engenheiro de machine learning deles, que deve ser muito caro, o cara trabalha no Twitter nessa parte, não deve ser um cara barato. Então, achei Sim. meio esquisito. E a outra notícia, para fechar aqui o combo que eu disse, é que saiu um paper analisando o que o presidente Donald Trump tweetou. O presidente aí que tá com Covid, né? O paper foi escrito por pesquisadores de Colômbia. E eles, na tradução literal, fala a hora de dormir mais tarde ou a hora de dormir prevê o desempenho do presidente Trump. Então, ele mostra como que muda o comportamento tanto do Trump ou das pessoas que seguem ele, de acordo com os tweets que ele solta pela madrugada. Mostrou, por exemplo, que ele solta muito mais tweets, mostrou que as pessoas acabam se envolvendo menos com alguns discursos do tweet ao longo do dia, em comparação com os tweets que ele solta de madrugada, muito porque também esses tweets de madrugada, eu fiquei pensando, será que de madrugada é ele que solta os tweets e por isso são mais raivosos e um pouco menos... discursos presidenciáveis, mas isso até onde eu vi não constava no paper, essa afirmação. Então é interessante, né, essa parte de algoritmo, porque eu não sei se você já estudou isso, eu também não estudo, eu também, né, eu acabei de falar que não sei, mas eu não estudei muito leitura de redes sociais via machine learning, via algoritmos, mas eu acredito que deva dar para fazer uma boa predição do comportamento da pessoa com base em tweets, assim, tipo, cara, esse tweet foi, ela escreveu em tal momento, com bom humor, até esse Sim. tweet foi do dono da rede ou foi de alguém, né, da equipe dele, assessoria, porque esses caras hoje em dia dividem, Eu não cuidaria da minha rede social se eu fosse o Trump. Verdade seja dita. Se um dia eu ficar famoso, sim, saibam que não sou eu tweetando. Ah, desencano na hora.
É, falando assim um pouco dessa parte do Twitter, é interessante essa análise. Eu nunca mexi com isso também, mas eu já li algumas coisas em relação ao Bitcoin. Uma análise do preço do Bitcoin baseada no Twitter. E eu vejo que dá pra fazer muitas coisas com isso, principalmente no mercado de ação, né? No Trump já mais um pouco mais a parte política, que eu acho que é um pouco mais complicado, uhum, mas justamente por essa parte, inclusive, de ah, será que é a pessoa mesmo que tweetou? E é muito inconstante, né? Porque os presidentes que a gente tem agora, o Bolsonaro e o Trump, é difícil prever o que com que eles estão falando através do Twitter.
Exatamente.
Né? Mas no mercado de ações tem muito um negócio que comentam que, ah, às vezes o Primo Rico, por exemplo, que é um youtuber bem famoso, ele fala dessa ação, ah, eu vou comprar essa, tô colocando aqui na minha carteira, e essa ação sempre dá alta. Por quê? Porque é o efeito manada, né? Todo mundo vai, compra, e a ação acaba subindo, é uma coisa de curto prazo, assim, nada, não é porque, ah, ele analisou de fato os fundamentos. Ele diz que sim, mas é uma das coisas que estão sendo, que eu vejo que tem bastante estudo em cima, em relação ao mercado. No Brasil é um pouco mais difícil, né? Tipo, eu usei exemplo no Brasil, porque a gente não tem tantos dados liberados, mas é uma análise interessante se fazer essa através do Twitter. Uhum. Nos Estados Unidos é mais fácil mais fácil de fazer. Uhum. Então, no Brasil a gente é meio pobre em dados nessa área, mas é uma área que eu acho muito interessante. E aí na parte do machine learning, só?
Não, claro.
Complementar um pouco. Eu vi alguma thread, inclusive, no Twitter, era um algoritmo que falava sobre casamentos. Tu postava fotos normais, assim, de dois brancos, né? Casando de branco, normal, e ele falava, sim, isso é um casamento. Aí, normalmente, na cultura africana, acabam não sendo de branco, né? O casamento não é o padrão que a gente conhece, ele não reconhecia como um casamento. Então, acho que tem várias coisas que tá pegando os algoritmos, né? Até comentou no último Pitacotec um pouco do limite do machine learning, digamos assim, da inteligência artificial. Tem isso do preconceito agora, né, que tá surgindo bastante, vejo sendo bastante comentado, e é uma pauta muito importante pra isso.
Exato. Eu não lembro se foi no Freakonomics ou foi naquele Everybody Lives, mas eles falam muito do problema de alguns estudos antigamente lá nos Estados Unidos que só trabalhava com homem universitário branco, sabe? Então você tá pegando um nicho super específico, e aí depois você... Até tem um remédio que chamava Stilnox, que quando ele foi estudado... eu espero não estar falando uma besteira, porque faz tempo que eu li o livro. Mas ele foi testado só em homem. Então o que acontecia? Eles sabiam a meia-vida, né, do medicamento no homem, mas não sabia na mulher. E aconteceu muito acidente, assim, da mulher ir tomar pra dormir depois, porque não foi estudado. E o algoritmo machine learning é basicamente esse mesmo problema. O pessoal fala que em dataset de competição não tem muitos não brancos. Então você fala, caraca, velho, se não é competição, sabe, um negócio oficial que o cara devia ter selecionado um dataset bom, não é treinado. Imagina numa empresa, sabe, naquela correria do dia a dia. Eu acho que, nossa, o que vai ter aí de problema mais aparecendo, de não treinar um algoritmo correto? Essa do casamento foi sinistra. Putz, muito interessante. E você falou do mercado de ações, eu lembro, faz tempo, hein? Nossa, 2012, eu tava no comecinho de carreira e eu era do mercado financeiro. Eu trabalhava num grande banco, meio que num back office. E eu lembro de um dia que a gente tava vendo os gráficos, o que aconteceu? Rolou aquele... Lembra daquele Antrax que mandava, um terrorista, mandava pro Obama, acho, era Obama na época?
Putz, eu não lembro. 2012 eu tinha 12 anos.
Você é muito jovem.
Não vou lembrar.
Nossa, você é muito jovem. Mas então, 2012, então, eu já era um senhor de idade. Não, nem tanto, mas eu era um jovem ali no mercado financeiro, iludido, achando que ia ser trader. E eu vi uma vez que... Teve uma vez que falaram, deu no Twitter, que tinham mandado Antrax pro Obama. Então deu uma puta despencada na bolsa, porque lá tem muito mais algoritmo rodando. E de repente deu uma puta subida, assim, coisa de minutos depois, sabe? Leram, os algoritmos leram, putz, notícia, olha só, atacaram o presidente, caiu a bolsa. Aí de repente, não, é fake news, aí voltou ao normal. Muito rápido, é muito doido, como lá o mercado é muito mais avançado, né? Também até tem mais CPFs na bolsa, sim, N coisas, tem mais dados, tem mais empresas, né? Mas é irado isso. Então...
Ia ser muito legal fazer uma análise dessa no Brasil,
nossa,
né?
Nossa, massa.
A gente sabe que o que tá mantendo um pouco a bolsa agora é os CPFs e empresas.
Exato.
Então, pena que a falta de dados dificulta
pois
bastante.
Pois é. Mas enfim, vamos puxar as curtinhas aqui. Eu vou começar puxando a primeira curtinha. Você começou das longas, eu vou puxar a curtinha. Começar falando que a Vitex se tornou a mais nova startup a se tornar unicórnio no Brasil. Para quem não sabe, uma startup que vira unicórnio é quando ultrapassa o valor de mercado de $1 bilhão. Inclusive, o Nubank, é engraçado que ele é uma startup, ele é uma unicórnio, mas ele é vários unicórnios, porque ele vale sei lá quantos bi de dólares. Mas sim, a gente tem aqui no Brasil Nubank, 99, Log, Quinto Andar, algumas outras. É, para quem não sabe, a VTEX é uma plataforma de e-commerce, então ela fornece uma série de mecanismos para o seu negócio, integra canais de venda, melhora a logística, N coisas. Parece que eu estou fazendo jabá para eles aqui, mas não estou recebendo nada. Quem sabe um dia aí, Mormai, Imaginarium, Boticário, várias outras marcas grandes são clientes, então você vê que já é uma empresa relevante. Eu sei que hoje a moda é um pouco odiar o empresário, né, e os empreendedores, mas eu vejo como algo bem positivo para o país, para a imagem, para os negócios. Acho que deve ter até algum efeito dos pares aí para os negócios do país. Eu acho bem maneiro quando aparece mais um unicórnio e VTEX se tornou aí.
Ah, com certeza. Agora a gente vê o crescimento das startups, né? Como você falou, tá na moda odiar os startups. Eu sou com orgulho, só pra deixar claro. Mas eu acho muito bom quando se torna um unicórnio mesmo. O VTEX crescendo, agora querendo expandir, inclusive, pra Ásia Pacífica e Estados
Caraca,
Unidos, né?
Caraca, massa. Tava dando uma olhada. Muito louco.
Então, vou puxar aqui a próxima curtinha, que é sobre a Amazon. Que a Amazon Sidewalk, que foi divulgada pela Amazon ano passado, tem a ideia de conectar bairros inteiros. Então, como que vai funcionar isso? Eles têm uma ideia de fazer uma rede sem fio da Amazon que vai usar frações da rede Wi-Fi para ampliar o alcance das conexões entre os dispositivos inteligentes da Amazon, né? A gente já sabe que a Amazon vem investindo forte nisso, principalmente com a Alexa, que é o principal produto deles agora. E a ideia é que você vá caminhando na sua vizinhança e vai conseguindo conectar o seu dispositivo a vários outros, só utilizando a largura da banda do Wi-Fi e vai difundindo sinais de Bluetooth, de baixo consumo dos sinais de rádio. Então, a ideia é conectar bairros inteiros assim, o recurso é para ser liberado ainda esse ano.
Muito bom.
É mais uma ferramenta que a Amazon promete revolucionar. Ixi, né?
A Amazon engolindo o mercado, mas talvez nem tanto, porque a minha notícia 2 curtinha também é da Amazon, e é uma polêmica, ela está envolvida em mais uma polêmica. Dados vazados obtidos pelo site de jornalismo investigativo Review sugere que a empresa observou aumentos expressivos no número de acidentes e que os robôs têm contribuído para isso. Segundo o site, em 2019 foram registrados 14 mil acidentes, 33% a mais do que em 2016, e os dados também mostram que o número de acidentes era maior em armazéns que possuem mais robôs. Em média, isso daí, só para não dizerem, tinha mais robô, então tinha mais gente, não, e realmente tinha mais acidentes lá.
Nossa.
E ao Business Insider, a Amazon rejeitou as alegações de que tem enganado o público, porque a notícia lá do Review falava que a Amazon tava meio que enganando as pessoas, e questionou a interpretação dos dados. Não falou muito dessa parte dos robôs, mas é um pouco alarmante assim, esse crescimento, e vamos ver o que a empresa vai fazer para melhorar a imagem, porque tem se desgastado aí.
É, mais uma vez, tendo problema com os trabalhadores.
Pois
né? Vários boatos de que as condições de trabalho são péssimas na Amazon.
Pois é.
Então aqui eu vou puxar mais uma notícia da Amazon. Então eu defendo a Amazon e você xinga, aparentemente, porque eu só trago as coisas
pois
boas.
É.
A Amazon anunciou um novo sistema de pagamento para as lojas, que é com uso aceno de mão para pagar.
Uhum.
É um novo scanner que vai ser chamado de Amazon One e ele vai registrar uma imagem da palma da mão do usuário. Assim só vai parar a mão no ar e vai conseguir pagar as compras. A ideia dessa tecnologia é que ela vai identificar a mão com a base nos padrões de veias, dos dedos e da mão. Daí vai deixar a falsificação muito mais complicada do que, por exemplo, a face, né? Que a gente já viu vários casos aí de celulares que com a face ele consegue ser enganado, né? Com a palma é muito mais difícil, porque ele fica, é uma coisa, acaba sendo parecida com a digital.
Sim.
Só facilita um pouco porque é só alguns centímetros de distância. O produto vai começar a ser testado agora em 2 lojas físicas da Amazon. E a ideia é que, se der tudo certo, se expanda para mais lojas. E, inclusive, seja uma coisa que vende para lojas do mundo real, além da Amazon.
Caramba, que legal. Muito interessante. Para fechar aqui do meu lado, uma notícia para alegar os nerds aí de Machine Learning. A IBM anunciou que o time de tecnologia espacial deles abriu o código-fonte de 2 novos projetos que estão tentando prever o caminho do lixo espacial. A gente sabe que tem milhares de objetos espaciais orbitando a Terra, lixo espacial, e isso deve aumentar também o número de satélites e outras ferramentas aí enviadas pelo homem. Então existe esse projeto para tentar prever o caminho desses lixos para não ter tanto problema com tudo que for enviado de mais novo para o espaço. O post do blog da IBM com todas as informações está na descrição desse episódio. Se você quiser explorar um pouco mais e entender o projeto, só acessar lá.
Muito bom, né? Código aberto a gente sempre gosta.
Pô, demais.
E para fechar o Petacotec de hoje, então, uma das grandes empresas de armazenamento em nuvem está saindo do mercado consumidor, que é a Azul. É um provedor de armazenamento de nuvem. E ele está há 15 anos no mercado como um software as a service, né? Ele vende isso do armazenamento em nuvem e a empresa alegou que está muito difícil o mercado, muito difícil lutar com as empresas grandes, como, por exemplo, as mais conhecidas pela gente, né? Dropbox, Google Drive, OneDrive, Apple Cloud. E até é uma coisa compreensível, porque inclusive a Samsung teve que sair, a gente sabe que a Samsung é uma gigante, mas teve que sair do mercado de armazenamento de nuvem porque está muito competitivo.
Pois é, é difícil. Não tem jeito, né? É ruim quando sai, porque menos concorrência, mas o mercado é assim.
Pois é.
Então é isso, gente. Ficamos aqui com mais um Pitacotec, o seu giro semanal de notícias tecnológicas. Carol, muito obrigado pela presença, pela ajuda aí em trazer as notícias.
Muito obrigada.
Boa. E, galera, não esquece de dar 5 estrelas se você tem iPhone, tem Apple Podcasts. Não esquece de seguir a gente se você não segue, caiu aqui de paraquedas. Também segue o StatSite, @StatSite no Twitter, www.statsite.com.br, todos os links na descrição e é isso. Valeu!
Valeu, pessoal!